O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou na última quarta-feira o decreto que regulamenta o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. Essa nova legislação entrou em vigor desde terça-feira e estabelece diretrizes para proteger o público infanto-juvenil nos meios digitais. E tudo isso está dentro daquele contexto em que foi aprovado, o ECA Digital foi aprovado depois que o influenciador Felipe Bressanin Pereira, o Felca, publicou um vídeo em agosto do ano passado denunciando perfis em redes sociais que usavam crianças e adolescentes para promover a sexualização desse público. Tanto é que, depois desse vídeo, influenciadores foram presos a partir da investigação da polícia. Mas, enfim, nós vamos trazer esse assunto aqui para o nosso programa, mas de um ponto de vista para entender agora os mecanismos que serão usados por sites a partir da nova legislação para averiguar a idade de seus usuários. O professor Leandro de Souza está conosco aqui, ele que é especialista em desenvolvimento de sistemas, para entendermos melhor sobre esses métodos utilizados pelas Big Techs para confirmação de idade nas plataformas digitais. Professor Leandro, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a toda a audiência da CBN. Novamente aqui é um prazer sempre trazer e compartilhar esse conhecimento que a gente tem na área de tecnologia. E realmente agora a gente tem esse novo marco, né, digital, em que foi agora a partir do dia 17, aí foi sancionada a lei 17.211, que traz uma luz aí sobre algumas questões que tinham algumas pendências, né? Então, claro, foi uma lei que foi feita aí a partir daquele movimento lá do influenciador youtuber Felca, tanto que ela recebe o nome do, né, Lei Felca. É, claro que o nome dela é ECA Digital, né? Mas ele traz alguns aspectos bem interessantes para a gente fazer essa análise com relação à tecnologia. Bom, vamos começar. Qual que é o ponto importante sobre isso? Tá? Olhar para quê? Né? Essa lei que ela está trazendo é fazer um certo controle de atividades e ações que ocorrem dentro do mundo digital em prol de uma proteção ao jovem e ao adolescente, né? A criança de modo geral. Bom, nesse aspecto, o que a gente pensa? A gente sabe que hoje o mundo digital oferece até mais perigo que a rua. A gente da época brincava na rua, né? Hoje o meu menino, a gente fica brincando, fica em casa e fica lá no computador ou no celular e você acha que está tudo certo ali. Mas não, a gente sabe que existe um risco muito grande com relação a isso. E aí essa lei, ela faz o seguinte, o que ela trouxe? É uma espécie de compartilhamento e até uma forma de ter uma reação das Big Techs, principalmente, com relação a garantir que eu tenho um conteúdo entregue para o nível de imaturidade daquela criança ou daquele adolescente. Então, quais são os aspectos que ela traz para elas? Primeiro que a gente tem três principais. É fazer essa identificação etária. Então, como que você mensura essa idade? Dentro do contexto, hoje, tem três possibilidades, né? Que é você fazer via inteligência artificial, através da navegação, em que você vai ter um aspecto em que você vai analisando esses dados e vai categorizando, vai clusterizando, que a gente chama, esses grupos para que você identifique quem é uma criança ou quem não é. Ou seja, na dúvida, se eu não conseguir identificar se você é maior de idade, você vai ser considerado criança, né? Então, seu conteúdo pode ser bloqueado. Geralmente, assim, não há um bloqueio total, né? Você não vai conseguir acesso, né? Não é excluído. Até algumas empresas de jogos têm algumas preocupações com relação a isso. Já soltaram algumas notas que já dizendo, ó, as contas não serão excluídas, elas são bloqueadas até que se haja essa confirmação. Então, essa confirmação pode ser feita inicialmente em alguns sistemas por esse estilo de navegação. Então, ela vai acionar e depois pelo meio de comprovação. Não, hoje que vai ser proibido? A autodeclaração. Que é aquilo assim, eu colocar sua idade ou marcar assim, sou mais de 18, sou mais de 16, você simplesmente marcar. Não vai ser mais válido isso. Então vai ser feito o quê? Ou você faz uma comprovação utilizando o vídeo selfie, né? Pegar, fazer a comprovação mesmo lá pelo celular, ou você faz a documental, que é enviar esses documentos comprovando que você tem aquela idade, né? E mesmo que você seja menor, e aí qual que é o caso? Hoje, pela lei, menores de 16 anos têm que ter uma vinculação a uma conta de um responsável, que é o chamado controle parental. Então, esse controle parental... Eu, por exemplo, já usava com o meu menino, por exemplo. É, ele tem acesso num celular, hoje com Android, e já deixava habilitado algumas configurações, que é configuração de tempo de uso, que é uma configuração assim, ele não pode baixar jogos, ele tem que permitir, e aí pelo aplicativo já faço isso. Alguns outros sistemas já existem, já fazem alguma coisa nesse sentido. Até, por exemplo, vou falar aqui de alguns players de jogos, né? Você tem lá o videogame, e aí você tem uma conta que você faz pode fazer a compra dos jogos. Aí eu posso criar um perfil para o meu filho, ele utiliza dentro desse perfil, eu controlo um tempo para ele jogar e também se ele não consegue fazer aquisição de outros elementos. Mas, a partir de agora, tem um aspecto maior. Tá? Então, meio que agora eu tenho que fazer um monitoramento de ambientes de que ele pode ter conversas virtuais, que é o caso do Roblox, que houve muita questão polêmica com relação a essas tentativas até de adultos estarem conversando com crianças, aliciando crianças neste ambiente, o que é muito perigoso. Então, hoje os pais terão esse aspecto de poder fazer esse controle, saber com quem a criança conversa, com quem, quais são as ações que ela vem tomando lá dentro. E por fim também, aí falando agora de um outro aspecto, que é assim, primeiramente, garantir que é super importante esse tipo de regulamentação, porque ele vai dar uma segurança também, mas a gente não pode deixar isso somente para as plataformas digitais. Tá? A gente tem, como pais, como responsáveis, a gente tem também que ter aquele letramento digital. E às vezes é o que falta. Né? Você ter esse acompanhamento maior no que a criança tem feito. Assim como você acompanhar a criança, o que ela assiste na televisão, ou acompanhar a criança com quem ela tem as suas amizades. Para a questão digital, qual é o problema hoje? Como que vai ser feito se eu posso, por exemplo, fazer essas capturas, eu vou ter que trabalhar esses dados, que são dados sensíveis. E até em alguns aspectos, eu vou estar meio que batendo contra a LGPD. O que a LGPD fala? Que eu tenho que ter o mínimo de dados possíveis. E aí eu tenho que ter um tratamento de segurança. Como é que eu vou fazer uma empresa de tamanho menor hoje... um controle facial. Até hoje eu estava dando aula e até levei essa questão para minha turma. Eu falei para ela, pessoal, imagina o seguinte, você está começando agora num garage ali, está começando a fazer um desenvolvimento num aplicativo e você é uma pessoa individual que está criando uma tecnologia. Como é que você vai ter como implementar isso e ter um custo? E hoje um curso de uso de inteligência artificial não é um custo baixo. A gente até consegue usar algumas ferramentas, mas elas não te dão uma garantia de que também seja tão mais simples para você fazer. Tudo custo, você vai jogar lá, pode ter um susto no final da conta no seu cartão. Uhum. Então, cada transação, cada verificação, isso existe um custo a ser cobrado. Esse custo vai ter que ser repassado de alguma forma para alguém. Né? E assim, como que as empresas hoje, que é o caso de empresas de software open source, só código aberto, que não tem um representante legal, não tem uma pessoa, por exemplo, a Linux, tem as instruções, ela não tem um representante em si, porque ela é um software comunitário. Como que vai declarar que eu tenho uma pessoa para responder isso dentro do território brasileiro? Inclusive, duas versões de sistema operacional pararam nesse momento de agir no Brasil, até por não ter essa firmeza, essa segurança jurídica nesse período. A gente sabe que tem um vacatio legis aí, da lei 15.000 agora, 211, né, a UECA digital, que salvo engano é de 6 meses. O LGPD foram 2 anos. Então você vê, para as empresas se adequar, houve um espaço maior. E é claro, e como é que fica empresas que não têm uma atuação no Brasil, mas que podem ser acessadas? A gente vai bloquear a internet, vai bloquear esse rastreamento. Como é que fica também a questão da segurança dos dados digitais? Por exemplo, agora você vai ter que, imagine, você está lá trabalhando em vários sistemas e você vai ter que ficar comprovando, sou eu, né, digitalmente aqui, fazendo reconhecimento facial. Você tem segurança de que você vai ter sido usado mesmo para isso? Porque também, o que acontece? Sempre que vem alguma coisa, vem os golpes juntos. A gente sabe que, infelizmente, é assim. Você vai entrar no sistema e ele vai exigir o seu reconhecimento facial, o seu documento. E como é que é a segurança para você enviar isso? Você vai ter... Hoje o cara cai, até aquela senhora, que o caso que... Pô, caiu no golpe achando que tá falando com o Brad Pitt. Uhum. Pô, é uma... Né? Então, só que assim, o pessoal se aproveita de todas as formas. Né? E como que o governo pensa também não só nas big techs, mas, por exemplo, como é que vai trabalhar na Deep Web, Dark Web? Que ações já vêm sendo feitas para punição nesse sentido de alguns sistemas que não estão muito ligados, não estão muito afim de seguir o regulamento? Então, é claro que existem, é super importante você ter esse aspecto de você proteger as crianças, os adolescentes, né, dentro do mundo digital, principalmente, ter esse letramento dos pais, ter essa vinculação, uma responsabilidade também, mas assim, o aspecto é muito maior do que só comprovar que você tem essa idade, né?
Seguindo esse raciocínio, professor, logo após a divulgação da lei, a promulgação da lei, houveram algumas discussões em torno disso. Então tivemos ali, de um lado, um grupo que entende isso como um avanço necessário e primordial para a segurança de crianças e adolescentes, mas de outro lado houveram também alguns questionamentos. Esses questionamentos que foram surgindo, essas resistências que foram surgindo à nova lei, elas são muito mais questionando talvez uma eficácia desses métodos ou são questionamentos talvez muito mais comportamentais e até políticos?
Eu acho que ambos, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai encontrar muita gente contrária à lei. Só assim, por exemplo, eu não acho que a lei é ruim. A lei é excelente. Então, alguns aspectos dela com relação a essa proteção. Só que a gente não pode utilizar ela também para mascarar. E aí, é claro que eu estou falando, parece até um paradoxo de algumas coisas, mas assim, pensando no adolescente, isso já devia existir há muito tempo, mas, claro, a partir do movimento, né, a gente fala que foi muito acelerado lá do vídeo do youtuber, isso jogou mais luz. Mas, é claro, a área política se aproveita muitas vezes para aproveitar essa luz para ela também. E aí, claro, foi muito acelerado. Tanto que ele foi adiantado, era para ser mais, se eu não me engano, a lei era para ser para setembro, e foi adiantada para agora. E isso, qual é o objetivo disso? É preparar as empresas ou é acelerar o processo? Né? As empresas, aí que os defensores da lei, né, têm toda a sua razão, e ela é importante, mas quem também questiona, pode estar fazendo um questionamento com relação a, como eu disse, sim, como que eu vou garantir realmente que esses dados estão sendo trabalhados de forma correta, com que essa proteção é autossuficiente? Não, não é. Né? Então, que outros aspectos podem ser, o governo vai se responsabilizar para ter ações efetivas? Porque, por exemplo, hoje a responsabilidade de julgamento, vamos dizer assim, é da NPD, né, Agência Nacional de Proteção de Dados, que passou a ser uma agência mais autônoma. Qual critérios ela pode saber que um conteúdo é ruim e é ofensivo? Quem questiona fala assim, está meio subjetivo algumas coisas ainda. E se ela, se de repente vão questionar a tua empresa, porque hoje não é só a rede social, tá? Por exemplo, o próprio WhatsApp, hoje ele já criou um modelo que você pode vincular uma conta para menores de 13 anos. A lei fala de 16, certo, beleza. Mas como é que eu vou fazer isso, vai ser feito esse controle? Me dê o teu WhatsApp, quero ver como é que você tá agindo. Se você comprovou, cheguem aqui, vão chegar aqui na CBN e falar, pessoal, deixa eu dar uma olhada no sistema operacional de vocês que estão utilizando, se ele está fazendo de forma correta. E se ela achar que é insuficiente? Aí existe uma multa de 10% do faturamento a 50 milhões. E aí? Tem algumas coisas que ainda faltam, ainda complementos ali. Então eu entendo também os dois lados, quem questiona, porque também, assim, como eu falei, eu vou atrasar a tecnologia em alguns avanços, a lei tem que justificar algumas coisas e deixar isso mais claro. Até porque, quando sai uma lei assim, é natural de que você tenha, principalmente quem vai ser muito afetado sobre isso. Questão, por exemplo, o que eu falei para você, o custo vai ter um custo, porque assim, não é simples eu fazer uma verificação, a identificação. Hoje, digital, facial, por exemplo. Tem que ter uma tecnologia que vai trabalhar em cima disso. Faz uma verificação documental, aí você tem uma empresa que tem milhões de acessos, né, para ter esse controle. Aí, até onde eu tenho certeza que esse monitoramento agora vai ser feito exatamente para isso, ou eu estou tendo uma vigilância digital em cima do que eu estou fazendo? Se minha navegação é para comprovar que eu sou maior de idade, entende? Então, como que eu vou ter esse aspecto de falar assim, olha, é só para isso e nada mais? Como que vai garantir que realmente vai ser dessa forma? Porque significa ou não que você está sendo monitorado para você saber se você é maior ou não? Sim. Então, E aí, onde é que está alguns aspectos da lei que vão também proteger as empresas para nesse sentido de comprovações? Então, eu entendo os dois lados, né? Sendo bem claro, assim, dá para entender os dois lados. Tem lados extremistas demais também, que a lei não serve para nada, e é uma jogada política e tudo mais. Discordo aí nesse sentido. É, e também quem abraça a lei como se ela fosse, estivesse agora o mundo digital resolveu, é total, né? Resolveu, é tudo seguro, agora é arco-íris, né? Então, não, também não é bem nesse aspecto aí. Então, tem coisas para melhorar. Infelizmente, a gente sempre tem as adições, né? Os ajustes na lei, porque a lei foi feita super rápido agora também. Uhum. Né? A gente aproveita o período eleitoral para fazer essa manutenção e aproveitar para tirar algumas fotos. Mas também tem esse aspecto de você entender que a tecnologia, por mais que ela evolua com grande velocidade, tem coisas que demoram um pouco mais. Né, para você ajustar, para refinar, para testar, fazer teste de aceitação, teste de usabilidade. Uma infraestrutura tem que ser pensada em cima disso aí. Às vezes a empresa já não tem, às vezes não foi pensado exatamente para esse modelo, mas agora você vai ter que fazer toda uma refatoração de código, vai ter que criar outros mecanismos, adquirir serviços de terceiros, umas APIs, de repente, para fazer esse aspecto de trabalhar com essa tecnologia. Né?
Tanto é, eu acho que foi muito bem mencionado, professor, ter colocado isso na conversa, que um dos argumentos que aparece bastante é justamente entender. É um monitoramento no sentido de vigilância, saber realmente quem está acessando ou realmente só uma comprovação. E é um argumento muito sensível. E é um argumento muito justo quando se coloca isso na discussão. Porque nós, enquanto usuários, nós não sabemos com clareza quem está tendo contato e acesso com esses dados que estão sendo fornecidos ali e o que será feito com isso. Então, realmente, eu acho que é muito justo e sim, pés no chão, se pensar o que está acontecendo do outro lado da tela com esses dados.
Exatamente.
Não é injusto realmente fazer esse questionamento. Tanto é que, seguindo ainda nessa linha de questionamentos que estão sendo feitos, quando se fala, por exemplo, de tirar os menores das salas de jogos virtuais. Aí, de repente, vem o pai e fala assim, mas será que talvez não seria o movimento adequado de se tirar o adulto do ambiente virtual Exatamente. Das crianças, ao invés de você tirar as crianças? Porque se houver um ambiente seguro para crianças e adolescentes, elas poderão ficar ali, porque é um ambiente seguro. Então, talvez tirar o causador do problema e não a vítima daquele
Exato.
Ambiente. Então, são discussões muito pertinentes, são justas isso.
Tanto que na própria lei ela cita algumas coisas relacionadas a isso. Por exemplo, né, assim, questões técnicas. O loot box, que é você ter jogos que te dão recompensa, que é você criando um vício na criança, certo? Por exemplo, não ter mais o Infinite Scroll, que é aquela, você ficar na rede social, que isso acontece com todo mundo, né? Isso não é só criança. É, você vai lá pro banheiro
todos
e
nós.
Você tá lá, né? Pô, 40 minutos, né? Pô, nem tinha visto, tinha passado 40 minutos. Você tá lá, infinito. Você ter esse aspecto, pô, cheguei no final da página, vai pra próxima. Isso te dá uma noção de que você tá avançando muito. Daqui a pouco você fala assim, estou navegando a página 72 já, né? Então já está na hora de parar. Isso aí para a criança, por exemplo, identificou? Não pode mais ter isso. O fim do autoplay, que é você rolar e dar um vídeo, ele dá o play automático para a pessoa ficar vendo. Então isso induz a pessoa a fazer, assistir. Um outro aspecto agora também é você ter conteúdos que utilizam ser voltado para a criança. Né, para fazer essa captação da criança para anúncios, para alguma coisa nesse sentido. Já existe muita coisa assim fora do computador hoje. Né? Você já não pode ter anúncios voltados para a área infantil em muitos aspectos. Né? Então, tanto que foi isso, né, só para fazer um comparativo, que fez também que caísse... Hoje, por que não existe mais programa matutino de desenho infantil? Infantil? Né? Porque a regulamentação em cima de anúncios voltados para a criança foi bem pesada. Então, você perde anunciantes, você perde um pouco o porquê também de você manter aquele programa em rede aberta. Não existe mais. Migrou-se tudo para onde? Para rede social, para YouTube, para streamings. Né? Então, você até perde um pouco mais do controle. Que a criança está lá, você não tem mais aquele contato do que era regulamentado. E isso exatamente foi bem importante esse ponto que você falou, que é você, eu só estou tirando a pessoa daquele ambiente. Né? Ou evitando que ela entre e tenha aquele acesso. Mas, e a regulamentação interna daquilo? Por exemplo, hoje teve a discussão das bets recentemente, essa questão de você ter os cassinos virtuais. E a gente sabe que para adulto é muito mais complexo do que para criança, porque o uso, na verdade, a maioria é adulto, né? Então, e aí voltando na questão do monitoramento, existe uma área muito cinza ali ainda. Como é que eu vou saber? A LGPD já veio para isso, proteção de dados. Então, significa que eu vou dar o mínimo de dados possível para a empresa só para aquilo que é essencial dela, né, dentro daquele uso necessário. Mas, agora, se eu estou sendo monitorado a minha navegação, como é que o sistema vai entender da minha navegação que eu sou adulto? Tá? E vai diferenciar, e se ele suspeitar, aí eu vou ter que fazer uma comprovação e ver na documentação. Que tipos de sistema podem fazer isso? E como que eu vou ter essa segurança de que realmente está sendo só para isso? Então, quando tem esses questionamentos, é porque assim, existem essas lacunas ainda. E que ainda essa área cinza não está explicada, não está consolidada. O tempo vai ajudar, né? Obviamente que o tempo vai ter, esses questionamentos vão crescer, haverão novas discussões, essas discussões vão partir em fóruns, vão em ex da vida e por aí vai. E vai aparecer em vários podcasts também. E já está aparecendo, né? desde o lançamento aí, desde o dia 17, mas é importante, né? Eu acho que todas elas são válidas para você analisar esses aspectos e também você ter uma noção maior do que está sendo feito e como estão te monitorando dentro desses ambientes virtuais.
Bom, para finalizarmos a nossa entrevista, eu acho que a grande reflexão que fica em toda essa temática é que era um avanço necessário, tinha que acontecer uma hora ou outra, essas legislações elas avançariam. Claro que ainda há muitas perguntas sem respostas, ainda há algumas lacunas, talvez não explicadas corretamente e claramente para a população. Mas acho que é muito como você colocou, professor. Eu acho que com o avanço e com o tempo as coisas vão se posicionando melhor. Uhum. Até mesmo a própria criança, o próprio adolescente, o próprio adulto também, ele vai em algum momento começar a se adaptar a essas mudanças, né? Claro que a tecnologia ela tem avançado, parece que mais rápido do que a nossa capacidade de se habituar a ela. Exato. Né? Quando a gente está se acostumando ainda com um avanço, já vem outro, já vem outro. Então, realmente, são mudanças que impactam no nosso comportamento, na nossa mentalidade, principalmente nas relações sociais. Mas fato era um avanço necessário. Vamos aguardar agora os desdobramentos disso tudo, como os sites, as big techs, as grandes empresas vão se comportar, mas o próprio usuário também desse ambiente vai se comportar e se habituar.
Haverá um momento de reeducação.
Isso.
E novamente, só para frisar, a reeducação não é só da criança, né?
É
dos responsáveis.
Também todos fazem. Nós, né?
Exatamente.
Professor, finalizamos a nossa entrevista. Obrigado pela sua
Eu
participação.
Que agradeço.